Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. Dona Cesaria, que entrava então na sala, recebeu a notícia do dia do casamento, ouvira falar disso, e vinha saber se era verdade. O alvoroço e doçura com que falou a outra compensou em grande parte o mal que me dissera dela, e por outra maneira confirmou o que lá pensei uma vez, e não sei se escrevi sobre a propriedade deste mundo. Deus vencia aqui o diabo, com um sorriso tão manso, e terno que faria esquecer a existência em si do imundo concio. O marido daquela dama não seria capaz de tamanho contraste, creio eu, alfa-olhe disposição, e principalmente maneiras. É sujeito capaz de pagar com um pontapé a notícia que lhe trouxerem da sorte grande. Não sabe ser feliz, posto não lhe custe nada, não sei se me explico bem, mas basta que o sinta comigo. Isto e outras coisas que fui pensando vieram comendo tempo, e às 11 horas estava em casa. Antes de me meter na cama, reflete que efetivamente Tristão já me não fala em política, nem me cita as cartas que recebe, e pode ser que elas escasseiem deveras. Soubesse eu fazer versos e acabaria com um cântico ao Deus do amor, não sabendo, vá mesmo em prosa. Amor partido grande entre os partidos, tu és o forte partido da terra. Lerei esta outra página aos moços, depois de casados. Não esperava por esta, Tristão veio pedir-me que lhe sirva de padrinho ao casamento. Não podia negá-lo, e aceitei o convite, ainda que sem grande gosto. Aí tinha ele o Aguiar, ou o Campos, mas enfim, eu quero ajudar a felicidade de todos. Deu-me outros pormenores. Casamento a Caput, 11 horas e meio-dia. Almoço no Flamengo, em família, e os dois serão levados à prainha modestamente. Embarcarão ali para Petropós. Minúcias escusadas, mas tudo se deve escutar com interesse a um coração que ama. Você sabe o que Dona Fidelia me escreveu agora? Perguntou-me Aguiar. Que o banco tome a se vender Santa Pia. Assim a tens, mas era a ideia que podia passar, vejo agora que não passou. Os libertos têm continuado no trabalho. Não me lembra se fiz alguma reflexão acerca da liberdade da escravidão, mas é possível, não me interessando em nada que Santa Pia seja ou não vendida. O que me interessa particularmente é a fazendeira, esta fazendeira da cidade, que vai casar na cidade. Já se fala no casamento com alguma insistência, bastante admiração e provavelmente inveja. Não falta quem pergunte pelo Noronha. Onde está o Noronha? Mas que fim levou o Noronha? Não são muitos que perguntam, mas as mulheres são mais numerosas, ou porque as afligiam as lágrimas de Fidelia, ou porque achem Tristão interessante, ou porque não neguem beleza à viúva. Também pode ser que as três razões concorram juntas para tanta curiosidade, mas, enfim, a pergunta fazasse, e a resposta gesto parecido com esta, ou outra resposta equivalente a minha amiga ou meu amigo, se eu fosse a indagar onde param os mortos, andaria o infinito e acabaria eternidade. É engenhoso, mas não é bom, principalmente não é certo. Os mortos param no cemitério, e lá vai ter a afeição dos vivos, com as suas flores e recordações. Tal sucederá à própria Fidelia, quando para lá for, tal sucede ao Noronha, que lá está. A questão é que virtualmente não se quebre este laço, e que a lei da vida não destrua o que foi da vida e da morte. Creio nas afeições de Fidelia, chego a crer que as duas foram uma só, uma continuada. Quando eu era do corpo diplomático, eu digo não acreditava em tanta coisa junta, era inquieto e desconfiamado. Se me aposentei foi justamente para crer na sinceridade dos outros. Que os efetivos em Ufiem. Já se não vende Santa Pia, não por falta de compradores, ao contrário. Em 5 dias apareceram logo dou, que conhecem a fazenda, e só o primeiro recusou o preço. Não se vende, é o que me disseram hoje de manhã. Conclui que o casal Tristão iria lá passar o resto dos seus dias. Podia ser, mas é ainda mais inesperado. O que ouvi depois é que Tristão, sabendo da resolução da viúva, formulou um plano e foi comunicar-lhe. Não o fez nos próprios termos claros e diretos, mas por insinuação. Uma vez que os libertos conservam a enxada por amor da sinhá amor, que impedia que ela pegasse da fazenda e a desse aos seus cativos antigos, eles que a trabalhem para si. Não foi bem assim que lhe falou, pôs-lhe uma nota voluntariamente seca em maneira que lhe apagasse a cor generosa da lembrança. Assim o interpretou a própria Fidelia, que o referiu a Dona Carmo, que mão contou, acrescentando, a Tristão é capaz da intenção e do disfarce, mas eu também acho possível que o principal motivo fosse arredar qual qualquer suspeita de interesse no casamento. Seja o que for, parece que se sim se fará. E andam críticos a contender sobre romantismos e naturalismos. Parece que Dona Cacarmo não me achou graça à exclamação. E eu mesmo não lhe acho graça nem sentido. Aplaude-a mudando o plano, e aliás o novo me parece bem. Se eles não têm de ir viver na roça, e não precisam do valor da fazenda, melhor é dá-o aos libertos. Poderão estes fazer a obra comum e corresponderá à boa vontade da sinha moça. É outra questão, mas não se me dá de haver ou não resolvida. Há muita outra coisa neste mundo mais interessante. Tristão, a quem falei da doação de Santa Pia, não me confiou os seus motivos secretos? Disse-me só que Fidelia vai assinar o documento amanhã ou depois. Estávamos no carceleiro tomando café. Ouvi-lhe também dizer que recebeu cartas de Lisboa, duas políticas instam por ele. Quis saber se acudiria ao chamado. Mas o gesto com que ele via subir o fumo do charuto parecia mirar tão somente a noiva, o altar e a felicidade, não ousei passar adiante. Saindo do carceleiro, ouvi-lhe que ia fazer uma encomenda, talvez algum presente para a noiva, mas não me disse o que era, nem o destino. Falou-me, sim, da madrinha e da amizade que ela lhe tem, ao que redargui, confirmando. Contou-me então o que eu já sei, anedotas da infância e da adolescência, e nisto me entreteve andando alguns minutos largos. Parece-me realmente bom e amigo. A idade em que foi daqui o teu tempo que tem vivido lá fora dão a este moço uma pronúncia mesclada do Rio e de Lisboa que não fica mal, ao contrário. Despedimo-nos à porta de um ourives, a de ser alguma joia. Lá se foi Santa Pia para os libertos, que a receberão provavelmente com danças e com lágrimas. Mas também pode ser que esta responsabilidade nova ou primeira. A gente Aguiar parece estar sobressaltada. Tristão recebeu novas cartas e alguns jornais de Lisboa, e longamente os leu para si, agora alegre, logo carrancudo. O que leu nos jornais foram trechos marcados a lápis azul e a tinta preta. E nada referiu aos dois velhos. Ao contrário, levou os jornais para o quarto, onde nenhum deles lhe os foi pedir nem ver. Também não lhe perguntaram nada, ele ficou a pensar consigo, e assim correu o resto da tarde. Depois de jantar foram para Botafogo. Lá se desfizeram as sombras, porque o encontro de Tristão e Fidelia era sempre uma aurora para ambos, a preocupação dos Aguiares passou, e a noite acabou com a mesma familiaria de bem-aventurados. Não estive lá, soube isto por Mana Rita, que conversou com Dona Carmo e veio confiar-me tudo como a um cofre, disse ela. Eu aceitei a confidência e agradeci a definição, e aqui as deixo com esta linha última. Em verdade, Tristão é feito de mó política o pode levar sem esforço, e Fidelia retê-lo sem dificuldade. Tristão quer ser casazado pelo padre Bessa e pediu-lhe o. O padre mal pode ouvir o pedido, consentiu e agradeceu deslumbrado. Uma ideia de simetria na benção do casamento dada pelo mesmo sacerdote o batizou, que entrará por alguma coisa na resolução do noivo, mas também pode ser que a principal intenção fosse fazê-lo feliz. Aquele sacerdote obscuro e escondido na Praia Formosa virá subir a escadararia da Matriz da Gloria. Ordamento é na Matriz da Gloria para abençoar o caramenhazamento de duas pessoas lustrosas e vistosas. Aguiar disse-me que o padre está que parecesse a ser ele próprio o noivo. Note bem, conselheiro, concluiu ele, dando-me aquela notícia que há de alguns dias. Note que quando Tristão lhe fez presente de uma batina nova, o padre Bessa recebeu-a vexado, porque então a velhice da sua lhe entrou melhor pelos olhos. Agora a alegria é grande e franca, não imagina. Creio que é do papel espiritual e sacramental que lhe oferecem. Ele já não casa ninguém há muitos anos. Enfim, casados. Venho agora da prainha, aonde os fui embarcar para Petrópolis. O casamento foi ao meio-dia em ponto na Matriz da Gloria, poucas pessoas, muita comoção. Fidelia vestia escuro e afogado, as mangas presas nos pulsos por botões de granada, e o gesto grave. Dona Carmo, austeramente posta, é verdade, e a cheia de riso. E o marido também. Tristão estava radiante. Ao subir a escadaria, ter tocou um olhar com a Mana Rita, e que creio vi que sorrimos, não sei se nela, mas em mim era a lembrança daquele dia do cemitério, e do que lhe ouvi sobre a viúva Noronha. Ai, vinhamos nós com ela a outras núpcias. Tal era a vontade do destino. Chamo-lhe assim para dar o nome a que a leitura antiga me acostumou, e francamente gosto dele. Tem um ar fixo e definitivo. Ao cabo, rima com divino, e poupa-lhe a cogitações filosóficas. Na igreja via curiosos do bairro, damas principalmente. Cada uma destas era pouca para apanhar com os olhos as figuras dos noivos, desde a porta até o altar-mor. Movimento, sussurro, cabeças inclinadas, tudo isso encheria este pedaço de papel sem proveito. Mais interessante seria o que alguma boca disse do primeiro casamento e suas alegrias, e da viúva e suas tristezas, e os demais quartos dessa perpétua lua da criação. Quando acabou a cerimonia e o padre Bessa deixou a obra, a efusão da madrinha foi grande. Viu o abraço que deu aos dois, um depois de outro, e afinal juntos, Tristão beijou-lhe a mão, Fidelia também. Ambos ouvidos, e ela ainda mais comovida que eles, selou tudo com dois beijos de mãe. A uma hora da tarde estávamos de vó ao Flamengo, e pouco depois almoçávamos. Venho cansado demais para dizer do que posso ser antes, durante e depois a comida. Até a hora em que fomos levar os recém-casados à prainha. Passou-se o costume, salvo a nota particular que os quatro me deram e foi profunda. Não citei entre os assistentes o Campos, que não é dos menos satisfeitos, embora Tristão lhe leve a sobrinha, meia esposa e meia filha pela ordem que lhe punha em casa desde que foi viver com ele. Também não falei do filho dele, primo dela. Rosto, pessoas íntimas e poucas. Um incidente, tão ajustado que pareceu de encomenda. Em meio do almoço chegou um telegrama de Lisboa para Estão com duas palavras, dois nomes e a data. Deus abençoe. Os pais sabiam pelo correio que o casamento era hoje e quiseram mandar-lhes a benção pelo cabo. Tristão leu as palavras para si e depois para todos, e o papel correu à mesa. Naturalmente os recém-casados apertaram as mãos, e Dona Carmo adotou o texto da verdadeira mãe com o seu olhar de mãe postiça. Eu deixei-me ir atrás daquela ternura, não que a compartisse, mas fazia-me bem. Já não sou deste mundo, mas não é mal afastar-se a gente da praia com os olhos na gente que fica. Daí a brindar pelos noivos não me custou nada, filo discretamente, e estendi o brinde à gente Aguiar, que me ficou reconhecida. Rita disse-me, ao voltar da prainha, que as minhas palavras foram deliciosas. Confessei-lhe que seriam mais adequadas se eu as resumisse em emendar Bernardim Ribeiro. Viúva e noiva me levaram da Casimeira em paz para longes terras. Mas, além de lembrar o primeiro marido, podia estender as longas terras além de Tetrópolis, e viria afligir a festa tão bonita. Não foi melhor ficar nas palavras deliciosas que eu disse, conclui modestamente.